Fala, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpli, o Rodrigo nas picapes. A gente vai analisar a goleada sofrida pelo Sport diante da equipe do Flamengo, 4-1 lá no Maracanã, e a situação na qual o Leão está inserido após esse resultado de 16ª rodada. E enquanto a clima, né? Enquanto o humor ainda pode ser encontrado aqui nesse programa, eu vou aproveitar, Fred, para fazer um convite aí para a galera, porque está chegando finalmente o grande dia, 4 de agosto, sábado, está bem pertinho, batendo a porta já, e a gente finalmente vai poder encontrar essa galera toda aí lá no podcast 45 Minutos Experience, o super evento que a gente está organizando lá no Donovan's Irish Pub, para que a galera guarde uma grande experiência de fato aí, né Fred, nas recordações, né?
Isso, Celso. E nesta segunda-feira, se tudo der certo, a gente já vai poder anunciar tudo que cada participante terá pela frente, o que vai estar em jogo nos campeonatos, a regra dos dois campeonatos de botão e de FIFA, as brincadeiras que a gente vai fazer lá, pequenos torneios de embaixadinha, de dardo, tudo com a premiação muito legal, e se tudo der certo, a gente está fechando aí os últimos detalhes. Então fique atento aí às nossas redes sociais, atento ao que a gente vai anunciar no podcast, na versão raiz do podcast da segunda-feira, porque se tudo que está a um detalhezinho de ser confirmado sair do papel, Celso, o evento vai ser gigante demais, tá? Vai ser gigante demais. Quem não fez a inscrição pode fazer, porque vai muito além e um campeonato de videogame, e um campeonato de futebol de botão. Vai ser um dia realmente divertidíssimo, intenso, né? O próximo sábado, dia 4, no Donovan's. A expectativa está muito grande. Eu, particularmente, estou muito ansioso para anunciar tudo que vai ter, mas nesse programa aqui a gente ainda tem que segurar um pouquinho. Só dá para adiantar que a Heineken chegou forte.
Pois é, galera, então vai rolar aí a Copa Bélgica de FIFA 18, o torneio Bulgária de Botão Amador, vai ter desafio de embaixadinha, de dardos, com certeza vai ser um dia muito bacana, onde a gente vai poder trocar aquela ideia massa e ficar junto, né, que é sempre importante. Então, qualquer coisa, se você tiver interessado, manda um e-mail pra gente no podcast 45minutos@gmail.com, dizendo se você quer participar do torneio de FIFA ou de botão. Responde só assim: FIFA, botão, ou então FIFA e botão. Lembrando que a inscrição custa R$50 para qualquer um das duas competições colocadas. Se você for participar das duas, naquele combo, 20% de desconto, você paga R$80 e vai participar aí dos dois torneios. Lembrando, os prêmios vão valer a pena demais, galera. Então, podcast45minutos@gmail.com. Agora sim, vamos começar a falar dessa situação do Sport, né? Como eu pontuei, estamos aqui eu, o maestro e Fred Figueroa, para a gente analisar essa goleada sofrida pelo Sport diante do Flamengo. Mas é importante a gente destacar a situação na qual a gente está gravando, né? São 18h40 do domingo, 6h40, havia, a gente estava se esperando um pouquinho, porque havia a expectativa da demissão de Claudinei Oliveira. Eis que surgiu inicialmente a informação de que Claudinei não iria para a coletiva, o que reforçou a teoria de que ele seria demitido, só que logo depois Klaus Câmara chegou e explicou que Claudinei, na verdade, estava sendo poupado, blindado pela direção, que segue confiando no trabalho do treinador. Então, não adianta nem a gente mergulhar demais aí nessa situação de Claudinei, de permanência ou de queda, porque a bem da verdade, né, Fred? É uma situação que pode mudar a qualquer instante, né?
Celso, quando Klaus vai para a coletiva com aquele discurso, né, um discurso oco, ele deixa mil possibilidades no ar. E a gente inicia esse programa com essas mil possibilidades na cabeça. O que é um fato é a gravidade da situação que o Sport está inserido, perdendo todos os jogos depois da Copa do Mundo, e jogando de mal a muito mal, né? Em todos eles. E esse jogo do Flamengo, mesmo tendo saído do primeiro tempo com 1-1, o time estava muito mal em campo, muito mal. Não há qualquer sinal de reação, não há qualquer sinal de melhora dentro das partidas, tá? Pelo contrário, a gente percebe um agravamento da qualidade do futebol, do descontrole emocional, da falta de encaixe e de organização do elenco, tudo que culmina para uma demissão de Claudinei. Tá? Eu não vou ser repetitivo em contar todo aquele relato, ligar todos aqueles pontos que eu liguei quando a gente gravou o Hoje Tem, de Vitória. Antes da derrota em Salvador, eu já fiz o meu dossiê, digamos assim, da situação de Claudinei, fazendo um paralelo, que eu mantenho ele aqui, do espiral negativo, que colocando o esporte, para mim existem pontos que se aproximam muito, e mesmo nos pontos que diferenciam, o todo é exatamente o mesmo. O todo é um time que perde força, perde entrega, perde postura e não demonstra qualquer sinal de mudança. Tá? A gente vai aprofundar aqui esses temas durante o programa, mas eu abro minha participação dizendo isso. Até caberia você pensar em segurar o treinador, mesmo tendo perdido 4 jogos, tivesse um sinal de evolução, uma postura, uma entrega. Se contra o Fluminense tivesse sido um pouco melhor do que contra o Ceará, e assim sucessivamente. Mas não foi. Tá? Esse 4-1 foi 4-1, mas com a sensação de que o Flamengo acelerasse, podia ter sido 8. Tá? Porque o Sport não foi um adversário para o Flamengo em momento algum. Então, essa é a abertura que eu faço aqui, independentemente do que está acontecendo no momento que a gente grava, mas eu acho que o cenário é esse. A gravidade independe de qual decisão vai ser tomada. A gravidade ela é muito clara. A decisão a ser tomada, a correta, seria a de demissão. Não que resolva todos os problemas de forma mágica, não é isso que eu quero dizer. Não é que eu esteja aqui dizendo que Claudinei é o problema do Sport. Todo mundo sabe que o problema do Sport começa com o presidente. Mas a gente não pode andar em círculo todos os programas. Então, assim, o foco é um time que não tem planejamento, que é um engembrado, que está nessa forma engembrada de tentar terminar o ano na Série A. Então, meu amigo, se não tem planejamento, vai jogo a jogo, vai no engembrado que dá. E nesse momento, eu não tenho a menor dúvida que mudar o treinador é resolver um dos problemas, não todos. Mas você tem que resolver 1-1, né? Não adianta você esperar uma fórmula mágica que vai resolver todos ao mesmo tempo.
Maestro, o Sport ser goleado pelo Flamengo no Maracanã, numa situação onde o Flamengo joga o futebol que está jogando hoje, é o líder do campeonato, é um resultado até esperado, vamos colocar dessa forma. Mas, como o Fred pontuou, depois da Copa, o Sport vem nesse recorte terrível, né? E justamente num recorte, numa fração do campeonato, numa sequência, na verdade teria a obrigação de somar mais pontos contra adversários como o Ceará e o Vitória. A partir daí, o resultado contra o Flamengo, ele já se soma a isso tudo e já cria uma dimensão bem maior, né? Ele já reverbera de uma maneira completamente diferente na Ilha do Retiro, né?
Celso, Fred, Rodrigo, ouvinte, fala galera aí. Vê só, sobre essa partida, estava na conta, é uma derrota na conta. Derrota cantada, a primeira frase que eu coloquei no post, era uma derrota cantada. Por vários motivos, mas era normal perder do Flamengo nesse jogo. Todos os ingressos vendidos e no final, juntando os não pagantes, ainda deu 58 mil pessoas. O time do Flamengo colocou força máxima, não poupou ninguém visando as Copas, pelo menos não nesse momento. Porque está numa briga ferrenha com o São Paulo, que venceu fora de casa, ou seja, o Flamengo não podia ter mesmo dado qualquer chance para o azar para perder a ponta, manteve a liderança. E o Sport em queda técnica, em queda física, queda tática, sobretudo, também. Então, perder esse jogo era absolutamente normal. Ser goleado também não era nada fora do cenário, mas é da forma como transcorre o jogo que fica a análise. Não é um 4-1 com o Sport, como já aconteceu em outras oportunidades na vida. Um 4-1 com o Sport perdendo 2 gols, uma bola bateu na trave, Diego Alves defendeu, perdeu um pênalti. Não, é um 4-1 onde o Sport finalizou uma vez e foi uma surpresa muito grande. Porque o gol de Vink empatando o jogo no primeiro tempo aos 43 minutos foi uma surpresa muito grande. O Sport não fez absolutamente nada no primeiro tempo. Eu escrevi no Twitter o seguinte, nessa volta da Copa, o Sport jogou 4 vezes e perdeu as 4. E nos 4 casos, o Sport foi para o vestiário empatando. O Sport perdeu os 4 jogos no segundo tempo. nos três primeiros, porque caiu bastante de produção na segunda etapa. Foi assim, foi melhor do que o Ceará no primeiro tempo. É, foi um jogo equilibrado contra o Fluminense, mas analisando só o Sport, foi melhor, dentro de uma análise, ou seja, comparando o Sport do primeiro e do segundo tempo, o Sport foi melhor no primeiro tempo contra o Flu. Agora, analisando o Sport contra o Flu, acho que foi um primeiro tempo equilibrado. Contra o Vitória, acho que o Sport vinha bem, e nos minutos finais o Vitória deu uma crescida, mas o Sport fez um primeiro tempo ok contra o Vitória. E no segundo tempo dos três casos, o Sport foi pior. Porque parou de jogar, cansou, não teve qualquer coordenação ofensiva, qualquer criatividade. E contra o Flamengo, o Sport já foi muito mal no primeiro tempo. Então, assim, primeiro, o adversário era muito melhor, então o adversário força você a jogar mal também, porque de vez em quando o Sport está jogando mal porque não está conseguindo produzir diante do adversário mais qualificado. Mas não ter feito isso diante do Lanterna, porque o Ceará, nesses quatro jogos, o Sport enfrentou o Lanterna e enfrentou o líder. Se não conseguiu fazer no Lanterna, contra o líder teria que ser muito acaso. E o gol de Cláudio Vinho foi acaso. O Sport, numa enfiada de bola de Marlon, primeiro que o Flamengo abriu o placar com o Hever, chegou a 31 gols. É o maior artilheiro, o zagueiro com o maior número de gols na história do Campeonato Brasileiro. Foi até dado goleada info, 31 gols, desempatou com o Leonardo Silva do Atlético. Na verdade, ele já era. Aí Leonardo Silva empatou no último jogo contra o Paraná Clube, os dois ficaram com 30 e agora ele ficou à frente de novo com 31 gols. É difícil marcar, não, tanto é que o cara tem esse scout na bola aérea. Mas se alguém estiver perto dele, ajuda. Aumenta a chance de não sair um gol de Hever. Então, assim, ele com espaço dentro da área é um erro muito grande, muito grave do Sport. De chegar depois quando a bola tem o segundo desvio, porque a bola desvia, vai para ele e ele pega. Ninguém acompanha o cara, um cara que sempre tá ali na área e costuma fazer. Só que o mesmo Hever, que é criticado dessa escalação que teve no Flamengo, a torcida do Flamengo se queixou de uma escalação que foi justamente a dele. Porque Guerreiro foi pro banco, e isso era uma coisa que a torcida do Flamengo queria, pelo menos aqui acompanhando os relatos de redes sociais, de imprensa de uma forma geral. E Hever, que não vinha numa fase boa, apesar do gol marcado, ficou. E ele falhou no gol do Sport, porque ele não acompanha Cláudio Vinck. Aquele primeiro tempo, 1-1, era muito fora da curva, era um placar que o Sport não fazia por merecer. Mas, já que você chegou até a metade, o Flamengo já teve um ensaio de vaias no intervalo, ou seja, já está um mínimo de pressão na outra torcida. O outro time, querendo ou não, o São Paulo já venceu o jogo. Aí o Sport não pode fazer os 5 primeiros minutos que fez no segundo tempo. Com Marlone errando fazendo uma lambança daquela. Mas ainda assim, o maior erro é de Ronaldo Alves, que cortou. Ou seja, o Sport perdeu contra o Fluminense numa falha de Ronaldo Alves e agora tomou o segundo gol numa falha tão bizarra quanto, porque ele errou o chute, ele furou a bola. Então, assim, isso tudo, depois de renovar o contrato, fica... assim, quando vai acontecendo essa merda, vira uma sucessão. De repente, o Sport tem recebido uma oferta por um zagueiro que não vinha entregando tanto, entregando no sentido de entregar coisa positiva para o clube, não entregar para o adversário. E aí, de repente, chega uma proposta do time com dívidas. Aí o Sport renova o contrato, o que poderia ser bom, mas assim, a resposta à renovação de contrato é uma sucessão de erros do zagueiro. Então, é difícil você não criticar isso. Mas com 2-1, beleza, de repente é que o Sport chega de novo lá. Aí com 3 minutos depois, um lançamento, Everton Ribeiro recebe com outros 3 jogadores do Sport. Ninguém acompanha, todo mundo dá o espaço, o mesmo espaço que deram para Eric no jogo contra o Vitória, sem dar o bote. Acompanha salada, é uma zaga salada, só faz acompanhar, pô. Tem que dar o bote, pô. Não dá o bote, não adianta de nada, pô. Então, assim, só acompanhar, só olhar no Maracanã, pagando ingresso para ver o jogo dentro do campo, não adianta muito, não. 3-1, ali acabou. E ali acabou para o Sport qualquer chance de pontuar. E para o Flamengo abriu uma porteira gigantesca. Que, assim, o Flamengo não aplicou uma goleada muito maior, porque tem as Copas pela frente. Porque depois ele começou a se poupar dentro de campo, já que estava com força máxima. E vai ter Copa do Brasil contra o Grêmio, Libertadores contra o Cruzeiro. Então, assim, não tinha para que ficar correndo mais contra o Sport, não. Mas ainda assim, um Sport falhando tanto, a goleada virou goleada, porque Magrão levou um frango também. É um chute de... foram 2 gols de fora da área. Com a zaga do Sport, e como o Fred até tuitou bem, o Sport levando gol de contra-ataque sem atacar, pô. E termina o scout do Sport com uma finalização. Foi uma atuação medíocre, muito ruim, muito ruim. Não esperava muito. Assim, eu esperava a derrota, mas acho que a torcida do Sport como um todo, assim, era difícil pontuar, todo mundo tinha consciência disso, mas de vez em quando a falta de empenho assusta, assim, e torcedor nenhum gosta disso. Se o time perder de 4-1, mas perder dando sangue, ok, eu não acho que o Sport fez isso. Assim, não, eu acho que o Sport, não sei se é uma questão física, se o time está pregado, porque contra o Ceará, a primeira análise foi um time pregado. Só que é um time que está pregando todos os jogos. E de fato, tem algumas peças que fazem esse time ficar pregado. É, no ataque, um ataque envelhecido. O Sport tem um ponta direita, os dois com 30, não sei quantos anos, um ponta direita e um ponta, e hoje foi um centroavante, não foi nem ponta, foi Rafael Marques. Para mim, os dois... Sempre tive minhas restrições em relação à atuação de Rafael Marques, ele tá fazendo por merecer, assim, foi omisso, assim, para mim ele teria sido pior em campo, mas a falha de Ronaldo Alves, primeiro, a falta de senso de posicionamento, o Sport levou 3 gols, com falhas graves na defesa, e uma delas uma falha individual da defesa que foi Ronaldo Alves, então para mim já dou esse spoiler. Por causa disso, o Rafael Marques não foi o primeiro lugar, porque a atuação dele... É uma atuação não aparecer para o jogo. Foi uma atuação. Era atuação de reserva, assim, de pegar um banquinho, porque ele não fez isso. E Michel Bastos, por simplesmente não dar prosseguimento a qualquer jogada. Então faz. Isso acontece, ou seja, desde que ele virou titular, o Sport ficou fragilizado na defesa, ficou mais fragilizado na defesa. E ofensivamente, ele começando, ele não tem rendido. Então, é um Sport que. Não está na zona de rebaixamento, ainda tem alguns pontos em relação à zona de rebaixamento, mas em termos de futebol, é um futebol do Z4, que mais cedo ou mais tarde desse jeito vai entrar.
Celso, eu queria pontuar algumas coisas em cima do que Cássio falou. Eu começo da seguinte forma. Primeiro, atestando algo que Cássio disse sobre como digerir uma goleada. É só você ouvir o telecast de Palmeiras, acho que foi 5-1 no Sport, ano passado, né? Palmeiras 5, Sport 1. Ouça o telecast daquele jogo e você vai entender que existem goleadas e goleadas, tá? Para não fazer uma referência tão distante, você pode pegar um jogo que não foi goleada, o desse ano, Cruzeiro 2, Sport 0, para você entender que existem derrotas e derrotas. E se você quiser ampliar os outros dois jogos interessantes que o Sport fez fora de casa, contra Palmeiras e Inter. E aí você traz para esse jogo. E a partir daqui eu vou dar uma discordada de Cássio em alguns pontos. Que é nessa questão da individualização dos erros. Eu, sinceramente, por exemplo, no segundo gol, eu não sei o que foi mais grave. Se foi a falha de Ronaldo Alves ou a de Marlone. Para mim, a de Marlone é assim. É mais grave por ser postura, por não se fazer aquilo no futebol, enquanto o outro errou um bote. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte. Quando, antes da Copa do Mundo, o Sport pontuava, eu lembro de muitos e muitos telecasts aqui, a gente elogiando sempre, sistematicamente, 3 jogadores. Hernando, Ronaldo Alves e Sander. Tá? Esses 3 jogadores, eles eram presença. Quando eles não entravam nos escolhidos, os melhores, a gente citava. Ressaltava mais uma grande participação, mais uma grande atuação. Esses 3 jogadores eram peças fundamentais. Sempre acertando, tá? Hoje, nesses 4 jogos, Sander foi um horror. Ronaldo Alves foi um horror, tá? E eu não sei se tudo é decorrente da ausência de Hernando. Acho que não. Acho que Hernando faz falta, era o melhor do sistema defensivo. Mas não acho que é tudo decorrência dele. E vou utilizar outro exemplo. É Cláudio Vinck. Todo mundo que assistiu América 3 e Sport 0 na abertura da Série A sentenciou Cláudio Vinck. Partida horrorosa. Eu mesmo fui um deles. Uma das piores atuações que eu vi um lateral direito ter no Sport, exposto, perdia todas as bolas defensivamente. Nas outras partidas, Cláudio Vinck foi se encaixando com Claudinei e parou de errar. Né? Fez até falta, todo mundo lamentou quando ele teve lesão e ficou um tempo fora. E aí, Cláudio Vinck volta no Maracanã. E a gente viu mesmo Cláudio Vinck lá de América Mineiro Sport, falhando, sendo driblado, parecia novamente o Infantil marcando profissionais, a sensação que a gente teve lá do Independência. Então o questionamento é, tantos erros individuais que o Sport passou a cometer no pós-Copa, são realmente falhas individuais ou é fruto de um time extremamente exposto? Tá? Porque Ronaldo Alves, que fazia uma grande Série A, porque ele vinha muito bem ao lado de Hernando, porque Ronaldo Alves agora erra todo o jogo. Tá claro que o erro lá do Fluminense, ele é um erro, né, que nem entra tanto na conta, porque é um erro atípica, tipo de Magrão hoje, né? É falha pela falha. Mas o erro de hoje é mais grave, tá? É só Hernando pro Léo Ortiz? Léo Ortiz causa esse dano todo? Para mim, o cerne da questão tá no fato do Sport estar muito mal distribuído em campo. Nem parece que ele tem o mesmo treinador, tá? Nem parece o mesmo time. É impressionante. O Sport desce pro vestiário com 1-1 e eu tinha certeza que veria no segundo tempo um Sport mais atento à defesa, remontando linhas defensivas de forma mais rígida, porém a gente viu o oposto. Então, um time que sequer tem saída de jogo, né, que os jogadores estão tão lentos, previsíveis, e ainda assim, não sei se por orientação ou se por instinto, ou sei lá pelo quê, cheio de frescurinha na saída de jogo, só quer sair de pé em pé, tocando. Parece que o time tem 32 pontos. Né? O Sport saindo para jogar contra o Flamengo, a irresponsabilidade, essa irresponsabilidade eu estava detectando ela com 1-0 para o Flamengo. Não foi porque Marlon errou aquela bola, porque o Sport errou várias daquela no primeiro tempo. Então, assim, para mim, o erro coletivo do Sport é muito grande. E aí, já que eu discordei um pouco do Cássio nessa individualização dos erros, ainda que eu concorde com todos esses erros, para mim, os problemas maiores, eles são consequência da forma com que o time joga e da entrada de Michel Bastos, que Claudinei não soube trabalhá-la. Né? E aí volta para aquele meu comentário lá do Hoje Tem, de Sport e Vitória, Fred, que eu fiz uma relação.
Se eu discordasse, falando de mim, vocês falam tanto que eu faço isso, mas eu falei do Michel Bastos, falei da... Eu não entendi agora.
Não, exatamente. Eu só discordei assim. O que eu quis falar é o seguinte, eu discordei porque eu não acho que os erros individuais devem ser tratados de forma individual nesse momento.
Mas olha só, eu acho que eu falei sobretudo decorrência. Eu fui só enumerando os erros, mas eu acho que quando eu falei sobretudo tático. O pior do Sport nesse momento é Claudinei, Fred.
Isso eu sei. Guardando as devidas proporções, porque Michel Bastos pode ser mais útil do que o Wesley, até porque quando vinha entrando durante o jogo, ele vinha sendo mais útil do que o Wesley, mas Michel Bastos tá para Claudinei como Wesley para Luxemburgo. Claudinei não soube colocar Michel Bastos para jogar, não soube. Claramente incomodado, colocou sob pressão, tentou dar um jeito de não chamar para ele a responsabilidade dessa entrada, isolando o Rogério, protegendo o Rogério, fez o possível para não tirar o Rogério do time, tá? Aí você diz, ah, porra, mas Marlone erra tanto quanto o Rogério. Marlone é horrível igual a Rogério.
Fred,
mas os gols saem do pé de Marlone por algum motivo. Qual eu não sei, não saem do pé de Rogério. Tá? A melhor chance, Fred, criada contra o Vitória saiu do pé de Marlone. O gol hoje saiu do pé de Marlone também. Fala, Celso.
O fato de você estar citando aí Marlone, ou de a gente citar Michel Bastos com tanta frequência, ele para mim dá um norte do problema do Sport, do grande problema do Sport nessa Série A, né? O Sport teve uma perda técnica muito significativa, muito relevante. E não estou falando só das peças ofensivas, não, de uma temporada para outra. Não estou falando só de deixar de contar com jogadores como Diego Souza, como André, no time, não. Não é só isso, não. O Sport perdeu também o esteio do esquema de qualquer treinador, né? Pelo menos no contexto do futebol contemporâneo, especificamente no contexto de um time como o Sport, numa competição como o Campeonato Brasileiro. O Sport conseguiu encontrar equilíbrio ali e mostrar alguma competitividade enquanto contava com o Anselmo, um jogador que, não vou nem falar do nível técnico, fazer uma comparação com o Felipe Bastos, por exemplo, mas um jogador que estava vivendo uma fase brilhante, né? Um jogador que estava vivendo a melhor fase da carreira. E era um jogador que ele era responsável por fazer... era basicamente o único jogador que conseguia romper linhas adversárias do time do Sport. Com exceção disso, o Sport não tem, ao meu ver, qualidade técnica e hoje nem equilíbrio tático para fazer isso. Né? Eu já falei sobre o que eu acho de Marlone, mas vou repetir porque eu acho que é importante aqui nesse cenário. Eu acho que o Marlone é um jogador de nível técnico de Série A, um jogador que tem muito a acrescentar, mas num time que tem outras peças mais decisivas. Acho que o Marlone é um jogador que complementa um time de maneira muito eficaz. Mas já está claro, por mais de uma passagem de Marlone pelo Sport, pela passagem dele pelo Corinthians, por exemplo, que não é um jogador que vai chamar a responsabilidade e vai corresponder à responsabilidade que ele chama. Ele normalmente nem chama essa responsabilidade, né? É um jogador que, em alguns momentos, fica disperso, é um jogador que tá faltando em alguns momentos intensidade, faltando concentração. Então, acho que é um jogador interessante para você ter no elenco, para ser titular de um time de Série A, mas nunca para ser o jogador que vai conduzir um time como o Sport numa Série A. Aí, aliado a isso. Você vê a tentativa de Claudinei, que eu também não vou nem entrar muito nessa questão, que é a tentativa de fazer com que o Sport seja um time que valoriza melhor a posse de bola, que, enfim, aí é o que vocês já destacaram, das deficiências de Claudinei, que concordo que é o grande problema do Sport em relação ao departamento de futebol, comissão técnica e jogadores, falando mais especificamente. Mas aí, Fred, eu vou somar também, se a gente for falar dos outros individuais, a gente não pode deixar de observar que essa queda de rendimento individual no meio de uma competição como essa é um traço muito característico de time em crise, de time que, quando o coletivo vai muito mal, as peças individuais sentem imediatamente. Se sente fragilizado, inclusive pilastra no comando técnico.
Esse foi o eixo do meu comentário mesmo. Assim, para mim, o excesso de falhas individuais é decorrente do desajuste, né, do desajuste tático, da perda de eixo de Claudinei. E aí eu faço uma pergunta, Celso. Você pontuou muito bem Anselmo, tá? Beleza, Anselmo vinha jogando muito bem, e aí ninguém vai discutir isso. Mas lá no início da Série A, como é que o Sport era armado? O Sport era armado com Felipe Bastos, Anselmo e Neto Moura. Eram três volantes. Tá? Neto Moura, com todos os seus problemas, tá? Com todos os seus problemas, é um cara que tem um mínimo de passe de bola e tem um poder de marcação superior ao de outros jogadores que estão sendo colocados ali nesse momento. Aí agora, sem o Selmo, não se cogita usar três volantes? Tu vai pro jogo contra o Ceará com um volante? Tu coloca no segundo tempo, diante do Fluminense, 1-1? Tu joga com um volante só?
Tá, assim, tá difícil de entender.
Tá muito fora do eixo, pô.
Mas assim, não é questão de ser fora do eixo, não. Porque de vez em quando, fora do eixo, no futebol, de vez em quando é algo que você procura. O que é que tá acontecendo? Você fica tentando olhar o time e você de vez em quando não sabe o que tá acontecendo. Ou seja, saiu do eixo e você não consegue encontrar exatamente o defeito. Nessa situação do Sport, o que é estranho é ser tão fácil, ou pelo menos parece ser tão simples, de observar essa saída de eixo e simplesmente, a cada rodada, isso se mantém. Isso que me surpreende. Então, assim, Claudinei tem dois momentos, assim, a largada dele no Sport foi excepcional, a arrumação que ele fez, a quantidade de pontos que ele ganhou, que ainda sustenta o time fora do Z4, porque esse Sport, essa bola que está jogando, era o Sport que a gente esperava para o Campeonato Brasileiro. Quando a gente discutiu se seria Minardi ou não, junto com o Paraná, junto com o Ceará, que na verdade era América Mineiro, que seria Minardi, não era nem o Ceará, eu acho. Mas e o Sport, com o ano que vinha tendo, a gente imaginava, pelo menos eu, esse futebol sem força, mas por um determinado período de tempo acumulou uma gordura gigantesca. Mas agora, esse Claudinei pós-Copa é um Claudinei de um trabalho inexistente, um trabalho que nesse momento eu acho difícil encontrar soluções. Porque
eu acho grave, ele parece não querer. Exato, perfeito. Pronto. Ele parece não querer. Isso é que eu acho grave. Claudinei não demonstra que está procurando pontuar nos jogos. Ele o tempo todo demonstra que está tentando forçar uma situação. Eu acho que isso é o mais grave. Tá? Não tem quem me faça entender por que ele colocou Igor naquele momento. do jogo contra o Vitória. E por que Igor não jogou hoje? Ele elogiou o Igor. Por que Igor não entrou em campo? Está perdido. O treinador está perdido. Porque Neto Moura, que ele levou uma vida para tirar, muita gente queria ver o time com Felipe Bastos, Anselmo e David quando chegou. Ele segurou Neto Moura e agora Neto Moura é o último da lista do elenco. Hoje entrou Ferreira. É o tempo todo mandando recado, tá? Será que Claudinei não foi para a coletiva porque ele estourou e ia, em vez de mandar recado ele ia passar a mensagem de forma direta? A gente não tem essas respostas. Tá? A gente não tem essas respostas. Agora, uma coisa eu acho fundamental pontuar aqui. Quando o clube está com problema financeiro, que é o caso do Sport, esse problema financeiro muitas vezes se transforma num escudo. Só que é um escudo que é usado de forma conveniente pelo técnico, conveniente pelos jogadores, conveniente pela direção de futebol, que repete o mesmo erro da antiga. Tá? Só que ainda tem um agravante. A torcida adora esse discurso. Na hierarquia da torcida, o problema financeiro é sempre o mais importante. O torcedor, ele é viciado em problema financeiro. Tu, por quê? Porque o torcedor é viciado em vontade. O torcedor é viciado em dizer que o time perde porque não tem vontade. E vontade é um dos fatores. Tá? Sinceramente, o problema financeiro do Sport não me parece determinante para o tipo de atuação dos jogadores. Ele é determinante para não ter tido reforço, para não ter contratado as peças necessárias. Isso sim é determinante. Por quê? Porque a direção optou por tentar deixar em dia o elenco. Mas não acho que o problema financeiro, o atraso salarial, uma folha aberta, seja razão para ninguém estar correndo. Porque senão a gente veria um futebol de totó na Série A. A maioria dos times não correria, tá? Porque problemas financeiros são comuns. Até onde eu sei, os jogadores não estão revoltados com a diretoria por causa dos problemas. O prazo que foi estipulado, a situação foi exposta detalhadamente para os líderes do elenco. Os jogadores sabem os ativos que o Sport tem a receber e só vão ficar, digamos assim, só vão passar para um segundo estágio do incômodo financeiro se um desses ativos entrar e os salários não forem regularizados. Até lá, eu acho que está dentro de uma normalidade. Claro que eu não estou aqui passando pano e atraso financeiro, porque era algo que o esporte era a exceção. Tá? E a gestão de Arnaldo Barros, eu nunca vou passar pano, porque para mim é a pior gestão do esporte que eu tenho lembrança, tá? Talvez ali.
É porque de vez em quando você acaba esquecendo
do passado. Com o Silvio Guimarães, mas eu acho que essa é mais danosa ao clube. Essa é mais danosa. Só que tô entrando nesse assunto porque eu sei que o torcedor cobra esse assunto.
Mas, Fred, Fred, rapidinho, sobre essa questão do Silvio Guimarães, essa comparação é sempre válida porque Silvio Guimarães foi o presidente que pegou o Sport no ponto mais alto. Pegou o time como campeão como campeão nacional, tinha vencido a Copa do Brasil no segundo ano de Mito Bivar, ou seja, pegou disputando a Libertadores com essa condição de campeão nacional e entregou na segunda divisão. Caindo no primeiro ano, não é nem que ele foi rebaixado no segundo ano, ele caiu no primeiro e no segundo ano não conseguiu subir. Para quem lembra, assim, em 88, não, o Homero foi campeão em 87 e também foi presidente em 88, ou seja, ele entregou o time na primeira divisão para a gestão seguinte, só para fazer, caso alguém queira comparar com a participação da Libertadores anterior. Mas esse caso do Silvio Guimarães, ele venceu os dois estaduais, um com o pé nas costas, campeão invicto em 2009, e em 2010 foi pentacampeão num campeonato bem disputado, uma final difícil contra o Náutico. Mas o que pendeu ali, obviamente, foi a campanha nacional, a queda, um esporte tão alto e ter sido lanterna da competição. Porém, as gestões atuais sempre vão ser mais cobradas, de minha parte, pelo menos, por um fator claro, que é a capacidade de receita. Aquele esporte tinha muito menos dinheiro do que esse esporte agora. E eu não falo de forma bruta, porque de forma bruta é até covardia comparar. Eu falo de forma proporcional. Era uma gestão ali de, se não me engano, 60 milhões, juntando os dois anos, acho que 60 ou 70 milhões em 2 anos. O momento atual é um esporte de mais de 200 milhões no biênio, como já tinha sido perto disso na, né, de Marta Aurélio. Eu já até fiz esse post uma vez, ainda no, quando estava no diário. A gestão de Arnaldo Barros, aí em dados brutos, é a gestão que teve a maior receita, que eu peguei o valor que o esporte declarou em 2017 e o valor especulado pelo próprio clube, né, porque tem que dar projeção de receita desse ano. Então, assim, nunca se teve tanto dinheiro, nunca. Então, o esporte mais rico que se tem notícia, e não é só o esporte de Arnaldo Barros, é o esporte de Arnaldo Barros e do antecessor, de Marta Aurélio. Ou seja, é um esporte beirando 400 milhões em 4 anos. Assim, de vez em quando você fica pensando, como é que o esporte teve 400, cerca disso, 400 milhões em 4 anos e passar tanto aperreio e numa espiral para baixo e agora começando atrasando salário sem saber de onde tirar, porque eu até tinha falado alguma vez que o Fred está discutindo, debatendo futebol em off, eu, de vez em quando eu falo assim, de vez em quando a impressão que dá é que o esporte não tem de onde tirar dinheiro, e isso é impressionante, porque tem muito lugar de onde tirar dinheiro, a cota de televisão é muito alta, a quantidade de jogadores que foi vendido esse ano é muito grande, então assim, é uma gestão assim, inacreditável, indefensável, tem quem defenda, não faço a menor ideia do porquê de ter quem defenda, é uma gestão muito ruim, gestão mesmo de gerir, forma de gerir, de resultado de futebol é péssimo, mas eu falo da forma de gerir, muito ruim, e que não tem como não entrar em campo, porque por mais que se fale também, o Fred falou que torcedor adora colocar culpa, que tá atrás e tal, beleza, não tem relação, mas ao mesmo tempo, é nenhum ponto desde que isso estourou, dessa forma, o time parou de jogar o campeonato. Nas últimas 6 partidas, o Sport fez 1 ponto. Então, o Sport parou de jogar o campeonato. Isso já aconteceu 2 vezes. Uma vez em 2009, quando o Sport não jogou o campeonato inteiro, estava letárgico, mas ali sempre se entendeu que foi a derrota contra o Palmeiras nas oitavas de final que tirou o Sport da tomada. Beleza. Mas 2012 foi um Sport de 13 pontos no primeiro turno. E até fez um segundo turno decente, mas não teve como recuperar. E agora a impressão que dá é o Sport saindo da tomada para de repente fazer 13 pontos no retorno. Não sei porque esse time, dessa forma, como o Sport está sendo nesse momento, num período tão curto, não é um Sport competitivo, não é um Sport que joga o campeonato. É um Sport que parou. E aí é muito grave. E pagando ou não o salário, pode ficar uma coincidência, mas sem pagar é pior.
Sport e Vitória são os 2 piores times do campeonato nesse momento. Os 19 e 18 pontos enganam. São os 2 piores times. O Vitória entendeu isso e demitiu o Mancini. O Sport ainda não entendeu nesse momento aqui. Mas é porque talvez os dois tenham muito mais problemas
se isso não acontecer,
do que
se o treinador. Se isso não acontecer, Fred, vai dar o jogo da Chapecoense. Esse negócio de dar jogo para treinador, eu acho a pior coisa que existe.
Isso.
Dar jogo para treinador. Aí vai o jogo da Chapecoense, pro campeonato do Sport, a derrota contra o Flamengo é uma derrota moral, certo? Mas em termos do campeonato que o Sport disputa, não é nenhum ponto no Maracanã nesse jogo mantém ou rebaixa o Sport no Campeonato Brasileiro. Não, toda vez que a gente faz a tabelinha, é 0 no Maracanã. Você pode até eventualmente, que a gente costuma dizer, aqui é 3, aqui é 1, aqui é 0. Você pode até eventualmente pontuar ou deixar de pontuar no jogo que você não esperava ou pontuar no jogo que você não esperava. Mas, em via de regra, esse jogo do Maracanã é 0. Quanto mais na situação que era hoje. O da Chape, não. O da Chape é aquele jogo que, para qualquer objetivo que você tenha, você tem que vencer. E dar jogo para treinador não costuma... Em via de regra, não costuma ter resposta. Eu acho uma decisão péssima, na verdade.
Bom, agora a gente vai com uma dica, galera, para quem gosta de bater sua peladinha e gostaria de fazer isso com upgrade, né? Num patamar diferenciado. Então a gente traz como opção aí o Belo Gol, que vai oferecer para você, de fato, um serviço completamente diferenciado nesse setor aí de campos de society, né? Porque lá no Belo Gol você vai encontrar simplesmente o melhor gramado que você pode encontrar de grama artificial aqui no Recife, né? Porque é um piso, um tipo de gramado que é pensado desde o contrapiso, a melhor mistura ali de concreto para dar maciez adequada, um gramado onde você não vai encontrar nada além de grama e borracha, não vai encontrar nenhum grão de areia, então torna a experiência, além de ser mais macio gramado, também machuca menos quando você cai, né? Dá aquela dividida, acaba se cortando, aquele arranhão que incomoda bastante. Então, a gente dá essa dica aí do Belo Gol, que tem vários atrativos, a gente aos poucos vai trazendo aqui para a galera, mas posso citar, por exemplo, uma coisa que é cada vez mais importante aqui no Recife. Tem 20 vagas de estacionamento para você parar seu carro tranquilo, e se as vagas estiverem ocupadas, o pessoal ainda abre ali a parte de trás do terreno, que é um terreno bem amplo. Provavelmente vai rolar uma ampliação com novos campos. Então, sempre interessante, se você quer bater aquela peladinha no nível diferente, vai lá na Belo Gol, fica na rua José da Silva Lucena, número 400, tá? É, ali em Boa Viagem, pertinho da Imbiribeira. E o telefone para você marcar sua pelada é o 3038-4172. 3038-4172. Não custa lembrar também que lá na Belo Gol, além do campo de society, melhor campo de society do Recife, você também encontra lá dois campinhos, duas quadrinhas de futebol que você não vai encontrar em lugar nenhum, na verdade.
É a Arena da Baixada do Recife, né? Pelo que você falou aí, eu não conheço ainda, vou conhecer esses dias.
Espetacular, né? Espetacular.
E por falar em Arena da Baixada, acordaram, viu?
Acordaram, foi?
Acordaram. É um problema quando esse aí acorda. Esse trabalha demais, um ponto.
É, Fred, e essa comparação aí com a Arena da Baixada, ela é bem, bem apropriada de fato, né? Porque, por exemplo, tem um negócio lá que eu não vi ainda aqui pelo Recife. Tem 6 torres de refletores lá, 6, 3 de cada lado, tudo em LED. Velho, é uma experiência realmente diferente você bater uma peladinha lá.
Então, Magrão pode bater a pelada lá sossegadamente.
Então vamos começar nossa análise de desempenho individuais pelo velho Magro Figueroa. Já que você deu esse gancho aí, o homem vacilou no quarto gol, tomou aquele peru ali, chute fraco, rasteiro, a bola deu aquela quicadinha, mas foi uma falha grosseira, né, Figueroa?
Falha grosseira, e a iluminação do Maracanã, imagino eu, seja do nível da do Belo Gol e da Arena da Baixada, então não pode colocar conta aí. Veja só, Celso, jamais vou colocar qualquer...
Opa,
caiu, foi?
Opa, caiu, mas caiu, levou um estouro, viu? Porra, nossa, foi falar mal de Magrão, tá vendo aí? Derrubou o celular, tomou esse piru também. Não.
Meu amigo, veja só. Né? Verdade. Foi parecido, viu? Um lance muito parecido aqui, escapou. Tentei buscar, tentei fazer a defesa em dois tempos, mas já tinha passado. E como eu tô gravando aqui numa situação de iluminação ainda precária, daqui a pouco eu confiro se arranhou, se não arranhou, porque tá sem película. Então, e caiu de peito aberto. Mas vamos lá. Sobre o Magrão, é claro que não tem culpa alguma da derrota. Até porque foi o quarto gol, né? Se tivesse sido em
que
qualquer
recuada, uma... Que recuada!
Mas eu vou deixar um ponto aqui sobre o Magrão que talvez alguns não gostem de ouvir. Mas Magrão, desde o campeonato passado, ele é um goleiro apenas médio, tá? Ok. Tá bom pro Sport terminar essa Série A. Ele é acima do resto do time. Mas ele é um goleiro apenas médio. A gente já não pode dizer, como eu já disse por muito tempo, que Magrão é aquele goleiro que não falha, que raramente você vê ele falhar. Não é tão raramente. Magrão comete erros, Magrão já não defende todas as bolas como ele poderia defender. Mas enfim, é o que eu falei antes, assim, nesse jogo específico eu não vou condená-lo não, em nenhuma dessas derrotas. Inclusive eu vi alguns torcedores tentando colocar peso sobre ele no gol de Eric. Achei não, achei um chute muito difícil de ser defendido. Então, só pontuo isso mesmo, tá? Que já não é tão raro a gente ver Magrão falhando. Eu vi alguns torcedores dizendo assim, a face tá tão ruim que até Magrão tá falhando. Não, Magrão falhou ano passado bastante e falhou esse ano. Mas segue o barco, não tem aqui porque todo mundo sabe. Eu acho que ninguém mais tem, ninguém também ia imaginar que Magrão de 2018 ia ser igual a Magrão de 2008, né? De Magrão de 2011 e por aí vai, assim, é normal. Tá de bom tamanho pro que o Sport tem. Não tá abaixo do elenco do Sport, não. Tá então, de acordo.
Então segue aí, Fred. Segue aí outros destaques individuais aí, que aí depois eu passo pro maestro.
Tá, eu já vou, para não ficar se alongando muito aqui, Celso, eu vou já dar positivos e negativos, até porque positivo eu vou ter que me desdobrar muito aqui para sair algum, tá? Positivo, eu acho que não tem não hoje. Assim, seria injusto com qualquer um receber um destaque positivo. Passo assim de frente para trás, de trás para frente, e não vejo ninguém, né? Vim que foi um pouco mais proativo do que Prata vinha sendo, mas também foi muito facilmente driblado atrás. A zaga muito mal, o goleiro mal. Difícil. Não... Positivo teria que inventar aqui para destacar alguém. Ninguém foi positivo, não. Os poucos pontos positivos que eu tinha que falar, que eu já falei, que é Marlone, mesmo sendo horroroso em campo, culpado para mim pelo segundo gol, que é o gol mais grave, né, da partida, por tudo que ele representou. Mas, por algum motivo, os gols do Sport, as melhores jogadas do Sport passam pelo pé de Marlone. Então, se é para ajustar o time, que ajuste com ele. É uma lição básica. Tá? Rogério, os gols não saem de Rogério. Ele nem faz, nem dá assistência. Marlone, ele é tão ruim quanto o Rogério no aproveitamento geral, mas...
Quem é esse?
Três. Marlone?
Ah, eu não peguei o nome, não. Eu não sabia que tá sendo descascado aí.
Então, assim, por algum motivo, sai dele. Mas vou dar, não vou escolher nenhum positivamente. Minha lista dos três piores da partida, ela fica com David, Ronaldo Alves e Michel Bastos, tá?
Eu não, não vi o primeiro nome, não.
David. Em ordem, Michel Bastos, David e Ronaldo Alves.
Michel Bastos, mas podia... David e Ronaldo Alves. Maestro, qual seria o teu ranking, teu pódio dos piores do Sport nessa goleada?
Ronaldo Alves, Rafael Marques e Prata. Mas Prata saiu com 20 minutos, quase foi expulso. Foi a única coisa que eu acho que Claudinei acertou, tirar logo o jogador. Porque tomou um amarelo, embora o amarelo dele foi um amarelo causado por Michel Bastos, que não dá prosseguimento à rodada, deu um contra-ataque para o Sport e Prata acabou matando a jogada. O Flamengo tinha acabado de tomar um amarelo e a arbitragem é isso. Deu um amarelo para um lado, o outro lado deu condição, meu amigo, amarelo também. Detalhe, foi merecido, mas assim, se o Flamengo não tivesse recebido, talvez ele tivesse passado em branco. E ali, sabendo disso, porque jogador tem que saber esse tipo de coisa, ele fez a falta do mesmo jeito. E quase foi expulso depois. Então, mas ainda entra Magrão. Até fez uma boa defesa no primeiro tempo e uma no segundo, mas falhou feio no quarto gol, tanto que virou goleada. E Michel, como eu estou colocando aqui, Michel Bastos entra também. Eu achei assim uma atuação. Ele não justifica ser titular.
Já não justifica.
Ele funcionou quando entrou. Botou a banca para ser titular, virou titular e não correspondeu. Eu acho que nessa questão, condição física dele, não fecha lateral nenhuma, não ajuda na marcação, perde bola na frente. Ele foi muito melhor quando ele entrou durante a partida, num outro ritmo de jogo, e ele fisicamente inteiro e colaborou. Indo do começo, não.
Bom, senhores, então é isso. Então a gente encerra assim essa nossa análise da goleada imposta pelo Flamengo ao Sport nessa 16ª rodada do Brasileirão. Lembramos que nesta segunda temos podcast raiz, né? E poderemos debater não só as consequências dessa goleada, como também tantos outros assuntos relacionados ao futebol mais animado do Brasil e circunvizinhança.
Celso, queria só dizer uma coisa.
Diz aí.
Queria só dizer uma coisa para terminar, que é o seguinte: caso o Claudinei venha a ser demitido entre esse programa e o podcast, não precisa fazer um telecast, tá? Porque a gente já pontuou muito claramente aqui o cenário de Claudinei. O que aconteceu ou não é a escolha da direção do Sport sobre a permanência ou insistência, ou a permanência ou a queda dele. Mas acho que nossa visão já está muito clara sobre ele. Então, se houver a queda, já foi dito tudo. E se não houver a queda, já foi dito tudo. Então, se contratar um treinador, a gente grava um telecast emergencial. Mas, se só demitir, já está dito aqui. O dossiê já tá escrito.
Se contratar um treinador a essa altura, já vai para o podcast mesmo. Mas é isso aí, galera. A gente vai fechando aqui esse programa. Valeu, Figueroa. Valeu, Maestro. Valeu, Rodrigão. Que bom que seu problema logístico está contornado. É bom ter de volta as nossas picapes. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.